Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 13 de março de 2025. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Estamos sempre ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa hoje com uma notícia boa, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Porque quando a gente fala de floresta em pé, de conservação do meio ambiente, os benefícios são para todo o planeta, né? Pois bem, o desmatamento na Amazônia legal caiu mais de 64% no mês de fevereiro. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E quem conta para a gente é o Lademir Filipim.
Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal atingiram o menor índice para o mês de fevereiro. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados cerca de 80 quilômetros quadrados de áreas desmatadas, uma queda superior a 64% em relação ao mesmo período do ano passado. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Em fevereiro de 2025, o estado com maior número de alertas foi o Mato Grosso, com 29 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. O estado do Amazonas ocupa a quarta posição, com 11 quilômetros quadrados. Para mais informações, acesse o site gov.br/INPE. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E agora, saúde. A digitalização dos processos deve permitir um maior controle sobre a demanda por atendimentos especializados e reduzir o tempo de espera no SUS. Essa foi uma das prioridades que o novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou no discurso de posse essa semana. Lembra? Lademir Filipim volta com as informações.
O Ministério da Saúde estabeleceu novas diretrizes para a regulação assistencial do Sistema Único de Saúde, o SUS. Por meio de uma portaria, a pasta determina a obrigatoriedade do envio de informações com solicitações de procedimentos e de serviços especializados para a Rede Nacional de Dados em Saúde. A digitalização dos processos vai permitir um maior controle sobre a demanda dos atendimentos especializados, além de contribuir com a redução do tempo de espera dos pacientes. A transmissão dos dados vai ser feita por meio de sistemas já utilizados pelo SUS. As secretarias de saúde, que possuem sistemas próprios, devem garantir a compatibilidade com a rede nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Olha, acabou a Operação Rodovida 2025 e o saldo foi de 225% de aumento nas ações educativas para um trânsito mais seguro. Stefânia Lima tem os dados.
A Operação Rodovida 2024/2025 chegou ao fim com um crescimento de 225% nas ações educativas. Mais de 3 mil atividades foram realizadas em 400 cidades do país. Os dados são do painel de monitoramento da operação, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério dos Transportes. Cerca de 360 mil pessoas participaram das iniciativas de conscientização sobre o uso de equipamentos de segurança e sobre a importância da direção responsável, promovidas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Secretaria Nacional de Trânsito. A Operação Rodovida aconteceu entre dezembro do ano passado e março deste ano, nos períodos de maior movimento nas estradas, como Natal, Ano Novo e Carnaval. O foco foi reduzir acidentes. A PRF também intensificou a fiscalização em pontos estratégicos, combatendo infrações como excesso de velocidade e combinação de álcool e direção. A Rodovida faz parte do compromisso do Brasil com a meta da ONU de reduzir em 50% as mortes no trânsito até 2030. Para mais informações, confira o painel de monitoramento completo em gov.br/transportes. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Agora uma atualização que a gente sempre traz para você sobre novas moradias do Minha Casa Minha Vida autorizadas pelo governo. O Minha Casa Minha Vida Rural vai atender a população de 5 estados. José Carlos Andrade.
O Ministério das Cidades autorizou a construção de 569 novas moradias do Minha Casa Minha Vida Rural. A iniciativa deve beneficiar mais de 2 mil pessoas em 14 municípios de 5 estados: Pará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O programa atende agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais e oferece moradias adaptadas às necessidades do campo. De acordo com o governo federal, desde 2023 já foram selecionadas 75 mil unidades habitacionais na modalidade rural, que é uma ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Acesse mais informações em gov.br/cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E por falar em habitação, um acordo entre o governo federal e o estado do Amazonas vai transformar o antigo prédio da Receita Federal no centro de Manaus em moradias populares. A iniciativa une os programas Imóvel da Gente e Minha Casa Minha Vida e vai beneficiar 75 famílias de baixa renda. O edifício de 17 andares será requalificado para abrigar 128 unidades habitacionais. O investimento será de quase 18 milhões de reais. A ordem de serviço para começar essa transformação do edifício deve ser emitida em até 60 dias. 1.000 ônibus escolares que vão atender especialmente alunos de áreas rurais vão ser comprados pelo novo PAC Seleções 2025. O investimento previsto é de 500 milhões de reais. Claudimário Carvalho.
O governo federal anunciou a aquisição de 1.000 ônibus escolares por meio do novo PAC Seleções 2025. Com investimento de 500 milhões de reais, os veículos vão atender alunos de todas as etapas de ensino, especialmente os que vivem em áreas rurais, para garantir mais segurança no deslocamento para as escolas. Os municípios podem inscrever seus projetos até 31 de março. A prioridade será para cidades com menor capacidade financeira e dificuldade de cobertura, para tentar diminuir a evasão escolar provocada pela falta de transporte de qualidade. A iniciativa faz parte do programa Caminho da Escola e está alinhada ao Plano Nacional de Educação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O programa de chips gratuitos para alunos da rede pública teve 90% de aprovação. Você conhece esse programa? José Carlos Andrade tem os detalhes.
Uma pesquisa sobre o programa Internet Brasil do Ministério das Comunicações revelou que 90% dos beneficiários aprovam a iniciativa. O programa distribui chips gratuitos de internet para alunos da rede pública e já alcança cerca de 160 mil estudantes inscritos no Cadastro Único. A pesquisa, conduzida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, mostrou que 99% dos alunos usam a internet para estudos e tarefas escolares. Além disso, os chips também são utilizados para acessar serviços públicos, realizar ligações e usar aplicativos bancários. De acordo com o governo federal, gestores escolares avaliaram positivamente o programa, destacando sua importância para a inclusão digital. Entre os desafios apontados estão a necessidade de maior suporte às escolas e orientação às famílias sobre o uso do benefício. Segundo o Ministério das Comunicações, atualmente o Internet Brasil atende mais de 1.000 escolas em 287 municípios e segue em expansão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Vamos lá, seguindo o nosso giro de notícias. Municípios já podem aderir ao novo PAC Seleções Educação. A apresentação das propostas segue até 31 de março. Quem explica pra gente é Manuel Guimarães, no Boletim MEC.
Olá, Olá, eu sou Manuel Guimarães e você está ouvindo o Boletim MEC. O novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Seleções para a Educação, está com inscrições abertas até 31 de março. O MEC, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai garantir a construção de 500 novas creches e pré-escolas de educação infantil e a compra de 1.000 novos ônibus do programa Caminhos da Escola. Serão investidos R$2,3 bilhões, como detalha o ministro da Educação, Camilo Santana.
Temos mais uma etapa de seleções. Nessa etapa nós teremos creches e pré-escolas, que vai beneficiar aí crianças de 0 a 5 anos. O presidente Lula quer focar fortemente para que a gente possa garantir que todas as crianças, principalmente as crianças de 0 a 3 anos, estejam todas elas em creches nos municípios brasileiros. Esse é um compromisso do Plano Nacional de Educação.
As capitais e o Distrito Federal poderão enviar até 10 propostas para a construção de novas creches e pré-escolas por município. As demais cidades podem enviar uma proposta cada. Para a compra de ônibus, cada município poderá solicitar um veículo com prioridade para a zona rural. É possível encaminhar pedidos para as duas opções. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o portal www.gov.br/mec.
A safra de 2025 deve crescer 10% e bater recorde, segundo o IBGE, com destaque para o crescimento no volume de soja, algodão, milho e arroz. Claudimar Carvalho traz as informações.
O Brasil deve colher uma safra recorde de mais de 323 milhões de toneladas em 2025, segundo o IBGE. O volume representa um crescimento de 10,6% em relação a 2024, com 31 milhões de toneladas a mais. A área cultivada também deve aumentar e chegar a 81 milhões de hectares. A expectativa é que a soja alcance 164 milhões de toneladas, um aumento de 13,4% e o maior volume já registrado. O algodão também terá safra recorde, com 9 milhões de toneladas, enquanto o milho e o arroz devem ter crescimento em torno de 8%. Todas as regiões do país apresentaram alta na produção, com destaque para o Sudeste, que teve o maior crescimento percentual. O Mato Grosso segue como principal produtor de grãos, concentra quase 30% da safra nacional. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgado nesta quinta-feira 13 pelo IBGE. O próximo relatório será publicado em 10 de abril. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, e o YouTube aí anunciou o bloqueio de conteúdos sobre apostas ilegais, depois de denúncias do Ministério do Esporte. Aqui é regulamentado, né? Assim não, né? Gilson Santa Fé, conta pra gente.
O YouTube anunciou que vai bloquear conteúdos sobre sites ilegais de apostas online a partir de 19 de março. A medida vem após denúncias do Ministério do Esporte sobre influenciadores digitais que promovem apostas com promessas de lucro fácil, sem alertar os usuários sobre os riscos envolvidos. A nova política proíbe referências a sites e aplicativos de apostas ilegais. O bloqueio abrange URLs, links em imagens ou textos e menções verbais. Conteúdos que prometem devoluções garantidas vão ser removidos, mesmo que o site tenha aprovação do Google. A Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte identificou uma rede de 53 contas e 25 canais no YouTube que promoviam apostas com falsas promessas de lucro. As transmissões alcançaram mais de 100 mil espectadores. O Ministério encaminhou as denúncias ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. O YouTube informou que a publicidade sobre apostas vai ser vinculada apenas a sites autorizados, hospedados sob domínio bet.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E pela primeira vez, o Superior Tribunal Militar é comandado por uma mulher, Thaísa Vitória.
Eleita presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, em dezembro de 2024, a ministra Maria Elizabeth Rocha, de 65 anos, tomou posse nesta quarta-feira, 12 de março. É a primeira vez em 217 anos de história que o órgão elegeu uma mulher como presidente da corte. Maria Elizabeth é a única magistrada entre os 15 integrantes civis e militares do tribunal e possui uma longa trajetória na Justiça Militar. Antes de assumir a magistratura no STM, foi procuradora federal, tendo atuado em diversos órgãos, incluindo o Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral. Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Maria Elizabeth nasceu em 29 de janeiro de 1960. É formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e fez pós-doutorado em Direito Constitucional na Universidade Clássica de Lisboa. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
E vamos fechar esse giro de notícia de hoje com cultura. Que tal? A Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM Rio, reabre após reforma pela Lei Paulo Gustavo.
A Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro reabre nesta quinta-feira após reforma financiada pela Lei Paulo Gustavo. O espaço recebeu novos equipamentos, modernização da cabine de projeção e melhorias na estrutura de áudio, iluminação e acessibilidade. Os investimentos, que somam R$ 790 mil, reais, foram viabilizados por editais da Secretaria de Cultura do Estado e da Prefeitura do Rio. A programação especial de reabertura contará com filmes brasileiros inéditos no Rio e clássicos restaurados. A entrada é gratuita. A retomada das atividades também marca o início das comemorações pelos 70 anos da Cinemateca do MAM. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como é que está o tempo aí na sua região? Aqui na capital federal está um calor danado, mas com pancadas de chuva essa semana. Vamos saber agora como é que está o tempo em todo o país com Lademir Filipim.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 13 de março de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta quinta-feira tempo encoberto pela manhã e sol entre nuvens à tarde, com os termômetros registrando mínima de 25 e máxima de 37 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 25%. Barão de Melgaço, no Mato Grosso. Comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 40%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Santo Amaro, na Bahia, festeja aniversário com tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 25 e 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Norte, Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Santo Antônio do Içá, no Amazonas, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 32 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. A cidade de Carapebus, no Rio de Janeiro, celebra aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 19 e máxima de 24 graus. A umidade do ar é de 100 a 65%. Florianópolis, em Santa Catarina, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 13 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário hoje. Parabéns para Barão de Melgaço, Mato Grosso, Santo Antônio do Içá, no Amazonas, Carapebus, no Rio de Janeiro, e Floripa, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. Barão de Melgaço, no Mato Grosso, é área de agro, né? Tô vendo aqui no nosso Comunica BR como o governo federal chega aí em Barão de Melgaço, 16 milhões e 200 mil reais liberados para financiamento do agro. E para os pequenos agricultores, 350 mil reais pelo Pronaf, né? Então já viu que lá é pessoal mais de áreas de grande extensão, né? Santo Antônio do Içá, no Amazonas, tem o IDH baixo, muito baixo, 0,496. Lá tem 4.300 famílias recebendo auxílio aí do Bolsa Família, né, do governo federal, para não passar fome. Ah, o benefício médio é de R$ 898 para cada uma das 4.300 famílias que recebem o Bolsa Família em Santo Antônio do Içá. Carapebus, no Rio de Janeiro, Norte Fluminense, tem IDH alto, 0,740. Pouco mais de 15 mil habitantes lá em Carapebus. Governo federal presente na educação do município através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiando 2.100 crianças e adolescentes em 21 escolas que receberam direitinho os recursos para o PNAE. 15 escolas receberam recursos para o programa direto. Dinheiro direto na escola. Carapebus aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e também ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, portanto, recebe aí recursos do governo federal para essas iniciativas. Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 12.800 materiais para 2.200 estudantes em Carapebus. 6 alunos solicitaram e todos foram beneficiados com o Bolsa Integral do ProUni, lá em Carapebus. Você também pode saber como o governo federal está chegando na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. E aí bota lá o nome da sua cidade. Tem que ser direitinho, com acento, se tiver acento e tal, para você localizar várias informações sobre a participação do governo federal na gestão da sua cidade. E você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal todos os detalhes do novo programa Crédito do Trabalhador. Uma entrevista também sobre as novas regras de declaração do Imposto de Renda 2025. Fica ligado. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h24.
Assunto Federal.
Premiação reconhece protagonismo feminino na área da ciência. A cerimônia do primeiro prêmio Mulheres e Ciência aconteceu na presença da ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mariana Leite tem os detalhes. Vamos ouvir.
Minuto Ciência.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico realizaram nesta quarta-feira a cerimônia de entrega do primeiro prêmio Mulheres e Ciência, O ato ocorreu em Brasília com a presença da ministra do MCTI, Luciana Santos, do presidente do CNPq, Ricardo Galvão, entre outras autoridades. 6 mulheres e 3 instituições científicas foram premiadas, reconhecendo a atuação feminina na ciência. A iniciativa premia a excelência científica e tecnológica, com foco na aplicação do conhecimento em diferentes áreas, além de promover a diversidade, a pluralidade e a equidade de gênero no ambiente científico. Com investimento de cerca de R$500 mil, a premiação é fruto da parceria entre o MCTI, CNPq, Ministério das Mulheres, Conselho Britânico e Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Na solenidade, a ministra Luciana Santos enfatizou que o Brasil avança quando a ciência é plural e acessível.
Hoje reafirmamos esse compromisso com a mudança estrutural que precisa serem feitas. Por exemplo, desde 2023, que nós fizemos, através de uma portaria, mudanças no CNPq para as mulheres que são mães, ou que engravidam, ou que optam pela adoção e vão, portanto, não ter nenhum tipo de empecilho ou diminuir seus pontos ou seu tempo para a apresentação dos seus trabalhos em função dessa opção. Nós precisamos garantir, portanto, que esse talento, que a dedicação, a inovação das mulheres sejam reconhecidas, valorizadas e incentivadas. O Brasil avança quando sua ciência é plural, diversa e acessível a todos e todas.
O Prêmio Mulheres e Ciência recebeu 1.134 propostas. As vencedoras foram: na categoria Estímulo, Mariana Sá, do Instituto Nacional de Câncer na área de Ciências da Vida. Patrícia Endo, da Universidade de Pernambuco, nas Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. E Marina Amorim, da Fundação João Pinheiro, nas Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. Na categoria Trajetória, as premiadas foram Camila Ribas, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Ciências da Vida. Mariângela da Cunha, da Embrapa, nas Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. E Débora Rodrigues, da Universidade de Brasília, em Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. Já na categoria Mérito Institucional, as premiadas foram a Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Ceará e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Momento Entrevista. Chegou a hora de tirar todas as dúvidas sobre o leão. A Luciana Vasconcelos e eu conversamos com o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda Pessoa Física, José Carlos Fonseca, e ele detalhou as novas regras do Imposto de Renda para Pessoas Físicas agora em 2025. O prazo para a declaração começa segunda-feira, 17 de março. Vamos ouvir. Bom, vamos começar perguntando quem está obrigado a fazer a declaração.
Então, anualmente a Receita Federal publica uma instrução normativa com as regras do Imposto de Renda. Ela publicou a instrução normativa 2255 esse ano e lá estabelece quem é que precisa apresentar a declaração. Basicamente, é quem obteve rendimentos tributáveis, que é salário, aluguel, aposentadoria, são rendimentos tributáveis, acima de R$ 30.888, quem recebeu outros rendimentos isentos acima de um determinado valor. Tem uma série de regras. O básico, o que mudou esse ano, né, a obrigatoriedade que apareceu esse ano, é para aquelas pessoas que possuem investimentos no exterior, aplicações financeiras fora do Brasil, ou recebem dividendos, e essas pessoas estão obrigadas a declarar esse ano, e quem, ano passado, atualizou o valor dos bens imóveis, né, para valor presente, houve no ano passado essa possibilidade, e essas pessoas são os novos obrigados a declarar. Os demais continuam obrigados. Por exemplo, se a pessoa teve ganho de capital, vendeu um apartamento, alguma coisa, ela já estava obrigada e continua. Se a pessoa estava fora do Brasil, estava obrigada e voltou para o Brasil, ela está obrigada a apresentar a declaração. E uma das obrigações que é comum, né, embora não seja para muita gente, é quem possui bens em 31 de dezembro do ano passado acima de R$ 800 mil. Essas pessoas estão obrigadas a apresentar a declaração. Fora disso, não tem nenhuma obrigatoriedade. Então é comum, por exemplo, um médico tem que declarar? Depende, se ele estiver numa dessas situações, tem. Um presidiário tem que declarar? Se estiver numa dessas situações, tem. Um doente, se estiver numa dessas, eu tenho uma avó de não sei quantos anos, ela precisa declarar? Depende, se ela estiver numa desses critérios, sim. Se não, não há nenhuma outra obrigatoriedade.
Supervisor, agora com as novas tecnologias, muita coisa muda também, né? Quais são as principais novidades desse ano?
Então, esse ano, em termos de tecnologia, a gente tem duas maneiras de fazer a declaração do imposto de renda. Uma delas é baixando um programa no computador, que a gente chama até de PGD, o Programa de Gerador de Declarações. Você instala no seu computador aquele programa e faz a declaração ali. E tem uma outra possibilidade, que é fazer ela online. Entrar lá na página da Receita e tem lá a possibilidade, faça aqui sua declaração online. Você clica ali, digita a sua conta gov.br e faz essa declaração online ali mesmo na tela do computador, sem precisar instalar nada no seu computador. Da mesma maneira, o aplicativo Receita Federal tem dentro dele lá a função Meu Imposto de Renda, onde você pode declarar ali também. Então, a novidade desse ano é que essa aplicação online, ela foi reconstruída, ela está mais leve, ela está mais fácil de utilizar, está mais interativa. A gente veio desenvolvendo há uns 3 anos uma nova solução e implantaremos agora esse ano essa nova solução, essa nova forma online. As informações são as mesmas que tem que declarar, apenas a tecnologia mudou, a maneira de como o programa funciona que melhorou.
Bom, vamos falar de prazo, então. Começa na segunda-feira, dia 17, não é isso?
Isso, dia 17. Normalmente a gente começa no dia 15, né, de um mês. Mas dia 15 esse ano caiu num sábado. Então, a legislação passou para segunda-feira. E terminaria no dia 31 de maio, que também é sábado. Então, a legislação não permite, é 30 de maio. Então, de 17 de março, às 8 horas da manhã, até o dia 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos.
Quem não entregar até lá, paga multa, né?
Exatamente. Se a pessoa estava obrigada, ou seja, era um daqueles critérios que tinha lá de obrigatoriedade. Se ela não entregar no prazo e entregar fora do prazo, ela paga multa.
Uma modalidade que vem crescendo muito é a declaração pré-preenchida. Nesse caso, a gente tem uma contribuinte aqui de Brasília que falou com a gente sobre uma dúvida. Vamos ouvir?
Vamos lá.
Meu nome é Amanda Souza, falo de Brasília. Na declaração pré-preenchida, eu tenho que guardar todos os meus recibos e comprovantes?
Sim, Amanda. Tudo que você declarar, você precisa ter como provar que declarou, né? Lá no passado, a gente tinha declaração em papel, alguns aqui talvez lembrem, em que a gente tinha que anexar atrás do papel e grampear todos os recibos. A tecnologia mudou, mas a obrigação de possuir os comprovantes do que você está declarando continua. Então, quando a declaração pré-preenchida coloca para você as informações, o que você tem que fazer é olhar os seus comprovantes e ver. Essa informação que está na pré-preenchida, eu tenho como comprovar? Se tem, deixa ela lá. Se não tem, é melhor tirar da declaração pré-preenchida. Se você olha os seus comprovantes e vê um papelzinho lá que tem uma despesa que não está na declaração pré-preenchida, é bom você incluir. Ou seja, você tem que entregar a declaração com todas as informações que você possa comprovar. Porque se houver algum problema, vão perguntar para você, cadê o recibo disso aqui? Onde é que está esse documento desse carro? Onde é que está essa informação? E aí você não vai poder dizer, ah, estava na pré-preenchida. Não, você precisa comprovar tudo aquilo que está declarando.
E agora um assunto que interessa muita gente, a restituição. A gente sabe que alguns grupos têm prioridade para receber. E uma ouvinte nossa também tem uma dúvida sobre isso. Vamos ouvir.
Eu me chamo Ilvanice da Silva Santos, sou aposentada aqui da cidade de Rio Branco, do estado do Acre. A partir de quando a Receita começa a fazer a restituição? Se eu fizer logo a minha declaração, eu serei liberada nos primeiros lotes?
Então, a Receita ela recebe milhões de declarações solicitando restituição do imposto de renda. Para pagar as restituições são pagas em lotes mensais. O primeiro lote é 30 de maio, depois o final de junho, julho, agosto, até o último, que é em setembro. Mas como é que a Receita escolhe quem vai receber primeiro? A lei determina que algum grupo de pessoas tenha prioridade. Por exemplo, os idosos acima de 80 anos têm prioridade máxima. Então, os primeiros que vão entrar na fila, independente da data que entreguem a declaração, são os acima de 80 anos. Quando a gente conseguir pagar todo mundo acima de 80 anos, a gente vai para o segundo critério de prioridade, que é quem é maior de 60, é portador de moléstia grave ou tem alguma deficiência física. Então, aí esses entram em segundo lugar. Depois que a gente conseguiu pagar esse pessoal todo, vem o terceiro critério de prioridade que a lei determina, que é os professores, aquelas pessoas cuja principal fonte pagadora seja o magistério, elas têm essa prioridade também por lei. E a partir daí, são aquelas pessoas que optaram utilizar a pré-preenchida ou assinalaram a intenção de receber por chave Pix. Então essas ganham uma prioridade. Então, para o ouvinte, eu aconselho, se ela não tiver em nenhum desses grupos prioritários, não for maior de 80, maior de 60, professora, ela disse que é aposentada, o ideal é que faça a declaração utilizando a pré-preenchida e assinale o desejo de receber instituição por Pix, porque ela passa na frente das outras pessoas que não têm isso, das outras pessoas normais. As outras pessoas seguem uma ordem de data de entrega da declaração.
Tá ótimo. Dúvidas, você pode tirar no aplicativo da Receita Federal ou no site gov.br/Receita Federal, né? Nós conversamos com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca. Muito obrigado pelas informações.
Obrigado a vocês.
Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E agora nosso assunto federal te deixa muito bem informado sobre a novidade anunciada para os trabalhadores com carteira assinada. Eles vão poder contratar empréstimos consignados com garantia do FGTS. Todo o processo será feito de forma digital, direto pela Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital. Vamos entender melhor no boletim Notícias da Fazenda.
Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira, 12 de março, uma medida provisória que amplia o acesso ao crédito consignado. Agora, trabalhadores que têm carteira assinada, incluindo empregados domésticos e rurais, além de microempreendedores individuais, os MEIs, poderão contratar o empréstimo com garantia do FGTS. Todo o processo será feito de forma digital, direto pela Carteira de Trabalho Previdência Social Digital. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a medida como um instrumento de democratização do acesso ao crédito.
Esse programa que está sendo lançado hoje talvez seja o mais revolucionário no médio prazo de todos esses que eu já citei. São 47 milhões de pessoas que hoje estão pagando mais de 5% ao mês de juro no crédito pessoal, às vezes numa emergência, às vezes para trocar um fogão que quebrou, uma geladeira que quebrou, pagando 5% ao mês. Quando, com essa garantia que vai poder ser oferecida, essas taxas podem cair 50% ou mais.
Com a publicação da medida provisória, o sistema começa a funcionar nos bancos públicos e privados, a partir de 21 de março. Para quem já tem um consignado ativo, será possível fazer a migração para a nova linha a partir de 25 de abril. Já a portabilidade entre os bancos estará disponível a partir de 6 de junho. Haddad afirmou que a iniciativa traz um novo momento para o ambiente de crédito e isso significa uma vitória para os trabalhadores.
Os bancos vão saber avaliar a estabilidade do emprego, a estabilidade do setor e a estabilidade da empresa. Então inicia-se a partir de agora uma curva de aprendizagem. Nós vamos aprender a lidar com uma coisa nova. Mas quando nós domesticarmos esse bicho novo que está nascendo, eu tenho certeza que nós vamos olhar para trás em muito pouco tempo e falar que dia especial o dia do crédito do trabalhador. Que dia importante esse dia em que o trabalhador na ativa pôde ter o mesmo direito que o servidor público e que o trabalhador aposentado. Parabéns às centrais sindicais, grande vitória do trabalhador brasileiro.
De acordo com o presidente Lula, a medida contribuirá para o desenvolvimento da economia, distribuição de renda e entrará para a história da política de crédito e de cuidados.
Esse 12 de março de 2025 pode passar para a história como um dia marcante na política de crédito e na política de cuidados com o povo brasileiro. Todos vocês sabem que eu sempre tento utilizar uma máxima para falar de dinheiro. Eu sempre digo que muito dinheiro na mão de poucos continua sendo miséria. E que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda, distribuição de riqueza e participação do conjunto da sociedade no desenvolvimento do país. Não há nada mais milagroso para uma economia do que o dinheiro circular na mão de todos.
Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Curtas do Bom Dia.
Chegou a hora do Curtas do Bom Dia, com trechos da entrevista de hoje no Bom Dia Ministro, com o Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego. E como não poderia deixar de ser, o novo programa Crédito do Trabalhador foi o grande destaque da conversa com a jornalista Karine Melo e emissoras de rádio de vários estados. Marinho explica o calendário desse programa, quando o trabalhador vai começar a ter acesso a opções de consignado com juros mais baixos. Vamos ouvir.
É importante registrar que estará disponível a partir do dia 21, portanto, a partir de sexta-feira. Antes disso, não adianta ir lá no banco, tentar na plataforma, você não terá acesso a esse processo. Estará do dia 21 até o dia 25 de abril disponível na plataforma da sua carteira digital. Se você não tem ainda, baixa o aplicativo da carteira digital no seu tablet, no seu celular, enfim, você pode estabelecer esse processo. E vai ser muito importante para quem já está no programa de algum crédito, contratar algum crédito, seja os 3.800.000 que estão no crédito consignado privado, seja as pessoas que têm lá um crédito pessoal, pagando mais de 100% ao ano, que ele poderá renegociar esse também. Então, além de quem não tem, poderá adquirir um crédito barato, especialmente quem já tem crédito pagando muito caro, você poderá trocar por um crédito mais barato. E a partir do dia 25, você vai poder, inclusive, migrar de banco. Você tem lá o contrato...
25 de abril.
Exatamente. Você tem lá um contrato de um empréstimo pessoal, sem garantias, pagando mais de 100% ao ano, na maioria das vezes, você poderá trocar a partir do contrato do consignado, ou seja, crédito ao trabalhador. A presidente do Banco do Brasil trouxe um exemplo de um contrato que ela tem com um trabalhador. Ele paga uma mensalidade de R$ 1.600,00. Cada parcela. Não vai mudar o número de parcela, mas nesse novo formato, essa parcela de 1.600 passará para R$ 830.
Luiz Marinho também explicou como o trabalhador deve acessar a nova plataforma para ter taxas mais vantajosas nos empréstimos.
O que você precisa para buscar ter a menor taxa é na plataforma da tua carteira digital, que ali, se você disse eu desejo um empréstimo, ali a tua informação vai ser disponibilizada para todas as instituições financeiras e todas elas vão fazer uma oferta a você e você vai escolher a menor oferta. Então esse é o canal mais seguro. Evidente que a partir do dia 25 de abril você poderá fazer diretamente nas plataformas dos bancos. Mas aí você poderá, se você for num banco só, você terá a informação só daquela instituição financeira. Na plataforma do E-Social, da tua carteira digital, você dará a tua informação do teu desejo a todas as instituições financeiras, portanto, é ali a tua melhor oportunidade de ter o melhor resultado. Nós vamos também, pela carteira digital, dar informação, buscar dar informação mensal para os trabalhadores, alertar dos problemas, buscar conscientizar, utilizar essa ferramenta importante também para a comunicação.
Esse negócio de ter empréstimo facilitado ajuda um bocado quando o cara está enforcado, né, está apertado, mas tem o risco da dívida. E o ministro do Trabalho e Emprego fez um alerta também sobre como o cidadão deve se proteger do superendividamento. Vamos ouvir mais esse trecho.
cuidado, não entre em aventuras que lhe faça mal. Aventura é bom nas férias, né? Então, o endividamento, cuidado com ele, e saiba aproveitar, né? Se você está endividado, você tem agora a oportunidade de trocar essa dívida cara por uma mais barata e, portanto, aliviar a tua situação. É como se você fizesse um grande acordo salarial, tivesse aumento real de salário, se você troca uma dívida cara por uma dívida mais barata. Isso é que o presidente Lula nos cria as condições para propiciar para todo o povo trabalhador brasileiro.
Para ouvir todos os curtas do Bom Dia e o Bom Dia Ministro completo, inteiro, né? Basta acessar nosso portal radiogov.ebc.com.br. E vamos de música para deixar essa tarde de quinta-feira leve. É hora de saber o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E hoje a gente atende exatamente o pedido do ministro Luiz Marinho. O que será que ele costuma ouvir, hein? A gente descobre agora. Roda aí, Zé.
Olá, ouvinte da Rádio Gov. Eu sou o Luiz Marinho, sou ministro do Trabalho e Emprego. E meu pedido é a música Meu Reino Encantado, nas vozes de Lourenço Dorival.
Nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra apartar bezerros e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira, quatro cangas, 16 canzins, encostados no pé da figueira. Todo sábado ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai eu gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado. Precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, e a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marco saudade de um tempo bom que já se foi, esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
a sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa.
O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo.
Essa é minha casa, minha história de vida.
Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. A gente começa o nosso Momento Serviço com uma oportunidade. Cursinho vai preparar 78 mil alunos para a rede federal até 2027. É o Partiu IF. Quem conta pra gente é José Carlos Andrade.
O programa Partiu IF vai oferecer reforço escolar para estudantes do 9º ano da rede pública que estejam em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa do Ministério da Educação, MEC, visa preparar os alunos para cursos técnicos integrados ao ensino médio. De acordo com a pasta, o cursinho vai oferecer aulas e atividades de reforço para 78 mil estudantes até 2027, com investimento total de R$ 463 milhões. Os participantes vão receber uma bolsa de R$ 200 mensais por 8 meses. As inscrições devem ser feitas nos sites das instituições participantes. A seleção inclui análise de documentos e sorteio eletrônico. Segundo o governo federal, o curso tem carga horária de 320 horas, com foco em matemática, língua portuguesa e ciências da natureza, além de apoio psicopedagógico. Acesse mais informações em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Assentados da reforma agrária já podem baixar pela internet a certidão de assentado pelo site do INCRA, que comprova a participação no Programa Nacional da Reforma Agrária. Claudimário Carvalho.
A certidão de assentado agora pode ser emitida de forma rápida e gratuita pela plataforma de governança territorial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O documento comprova se o agricultor é ou foi beneficiário da reforma agrária e reúne informações com período de permanência no programa e dados do assentamento. Para solicitar a certidão, o assentado deve acessar a plataforma com CPF e senha gov.br, além de ter o cadastro atualizado nos últimos 2 anos. Também será possível baixar documentos dos dependentes inscritos no CadÚnico para facilitar o acesso a programas sociais. Quem estiver com o registro bloqueado no sistema não conseguirá emitir a certidão até que a situação seja analisada pelo INCRA. Dúvidas podem ser resolvidas em unidades regionais e municipais do Instituto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E atenção, moradores de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O Ministério das Comunicações autorizou retransmissões de canais digitais em 14 cidades. Vamos saber quais são com Lademir Filipim.
O Ministério das Comunicações autorizou 3 fundações a retransmitirem canais digitais de TV em 14 municípios. A Fundação Educacional e Cultural de Ipanema vai fazer a retransmissão de sinal em 6 cidades mineiras: Itaubim, Manhumirim, Matipó, Padre Paraíso, Simonésia e Turmalina. Em Pernambuco, a Fundação Vicente Campelo pode retransmitir o sinal nos municípios de Flores, Iati, Inajá, São João, Tacaratu e Trindade. Já a Fundação Cultural Santa Maria de Deus foi autorizada a operar em Buerarema e Ibirapitanga, na Bahia. A partir da publicação, as empresas que receberam a liberação devem obter autorização junto à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e solicitar o licenciamento da estação dentro do prazo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
É, falamos de TV e também foram concedidas novas outorgas de rádios comunitárias para 9 cidades. Ainda é necessário passar pela Casa Civil e pelo Congresso. Vamos lá, conta aí, Vladimir.
O Ministério das Comunicações autorizou associações a operar rádios comunitárias em 9 cidades nos estados da Bahia, Pará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Em locais onde outros meios de comunicação possuem alcance limitado, as rádios comunitárias são frequentemente a única forma de conexão com o restante do país. Além disso, essas estações têm a capacidade de transmitir informações rapidamente em situações de emergência, como desastres naturais e crises de saúde. As emissoras não estão autorizadas a operar imediatamente, apenas com as outorgas emitidas pelo Ministério das Comunicações. Ainda é necessário que o processo passe por 2 instâncias, a Casa Civil e o Congresso Nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E no segundo semestre deste ano acontece a aplicação da primeira prova nacional docente. Nesta primeira edição serão avaliadas 17 áreas de conhecimento, como artes visuais, ciências biológicas e computação. Cleide Lopes conta pra gente.
Desde criança, o sonho de Tayane de Abreu era ser professora. Em 2010, ela se licenciou em Letras e, desde então, atua como professora temporária no Distrito Federal. Mas o seu objetivo é ser efetivada na rede pública de ensino.
É a profissão que eu escolhi e eu continuo estudando para melhorar, né, as minhas competências como profissional. Eu quero ser professora e continuar lutando aí por uma educação pública de qualidade.
Para dar oportunidade a professores como Tayane, o governo federal vai aplicar no segundo semestre a primeira prova nacional para docentes. O exame, já apelidado de Enem dos Professores, faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e visa padronizar a seleção de novos profissionais em toda a rede pública de ensino do país. A prova ocorrerá anualmente e será voltada a concluintes de licenciaturas e licenciados. As redes públicas de ensino poderão optar por utilizar os resultados como mecanismo único ou complementar de seleção. O presidente do INEP, Manuel Palácios, lembra que essa é uma boa oportunidade para quem quer trabalhar com educação.
Nós vamos ter esse ano, se formando nos cursos de licenciatura, 250 mil jovens. Eles terão, com a prova nacional docente, a oportunidade de ver onde há postos de trabalho disponíveis, cargos disponíveis, fazer o concurso e entrar para a carreira. Os concursos são dos estados e municípios, daqueles que administram as redes públicas de educação básica, e essa oportunidade de escolher uma rede onde tem a vaga aberta, escolher para onde quer ir, de que forma vai conduzir a sua carreira, essa é uma grande novidade.
A expectativa é que as provas de 17 licenciaturas sejam aplicadas em mais de 700 municípios brasileiros em novembro deste ano. A ideia é valorizar o magistério e criar oportunidades de empregos para novos professores em início de carreira. Mas os estados e municípios precisam aderir ao programa. O diretor de avaliação de educação superior do INEP, Ulisses Teixeira, dá os detalhes sobre o calendário.
Tem um edital que foi publicado pelo Ministério da Educação. Os municípios e os estados podem aderir através do sistema chamado CIMEC, que é um sistema que eles já conhecem, que eles têm acesso. Vai até agora o dia 17 de abril e a partir disso eles precisam publicar os seus editais, né? Então a nossa prova deve ter as inscrições abertas a partir do final de junho.
Mais informações podem ser acessadas na página do INEP. Reportagem Cleide Lopes.
O programa Pé de Meia está completando um ano. Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar.
já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Tá chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Voltamos amanhã às 16h. Eu te espero aqui na mesma sintonia nesta sexta-feira para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Continue com a Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.